Aqui, a respeito do Missões, até surpreendeu, porque o médico pediu férias, e nesse período de férias a gente já se reorganizou para colocar um profissional no lugar dele, né? Mais uma vez, explicando que nós tínhamos um número X de profissionais, e com a questão dos mais médicos, nós tínhamos 5 médicos de fora do município, e agora com essa complementação de vagas, nós tivemos então 2 médicos que já trabalhavam conosco, que foram contratadas pelo Mais Médicos. Então, eles faziam parte da secretaria, mesmo assim, a gente teve uma diminuição, né? Então, antes nós tínhamos 5 mais 2. Agora, nós temos só 4, porque uma das vagas houve uma desistência. Então, isso que a gente trabalhou, como tu vê aqui no WhatsApp, até a madrugada ontem para tentar essa outra vaga, porque está para se abrir um edital do Ministério da Saúde para essa outra vaga. Soledade tem 5 vagas no Ministério da Saúde, mas relatando ao posto Missões especificamente, já está organizado. Então nós teremos um médico reorganizado, porque lá o doutor ele trabalha 20 horas, doutor Juliano, e também a gente vai reorganizar a médica para trabalhar 20 horas no posto a partir da semana que vem, de segunda a sexta. Porém, nos mesmos dias que o Juliano está trabalhando, ela trabalhará amanhã e quinta e sexta-feira pela manhã. Nenhum momento a gente imaginou que aquele posto ia ficar desassistido, só que nessa lacuna de tempo a gente tinha até quarta-feira para reorganizar o atendimento normalizado. Então, partindo desse princípio, foi realizado um processo seletivo no município, contratando alguns profissionais, também médico, né? Então a gente tem mais uma profissional contratada por processo seletivo. A doutora Rejane Gradaschi veio trabalhar conosco de forma de médico clínico. Nós já sabemos as dificuldades, tem um novo processo seletivo para médicos em andamento. Caso esse processo seletivo dê deserto, a gente tem a possibilidade legal de contratar um outro profissional diretamente. Assim são as condições de contratação. Então, o posto Missões, até dia 12 de junho, que é as férias do profissional, trabalhará de segunda a sexta-feira pela manhã, e após o retorno o médico voltará às suas atividades normais. Outra dificuldade que nós temos são as duas reformas que nós estamos fazendo no posto Primavera e no posto Missões.
Fontes,
onde no Fontes as reformas eram maiores, questões de pintura. Então a gente teve que pedir desculpas, né? Mas tentando organizar, que com a questão de poeira, sujeira, procedimentos odontológicos e procedimentos de vacinação, tem muito risco de contaminação. Então a gente organizou que a gente faria a logística de atendimentos médicos, que a população não ficasse sem, e a doutora Carla atenderia aqui no centro, nesse período. Porém, hoje as atividades já voltaram ao normal, já com essa reforma quase completa, né?
Em ambos os postos, Primavera e Fontes?
Isso. No Primavera, a reforma foi, digamos assim, aquém do atendimento, então era uma reforma mais estrutural, então não precisou fazer toda essa troca de logística. Então, lá no Primavera, nós temos o atendimento do profissional Roberto, no posto Fontes da doutora Carla, no posto Missões, nesse período, doutora Rejane, trazendo a doutora Rejane depois para trabalhar conosco aqui no centro, até a volta do doutor Juliano. As organizações estão sendo feitas, né? É cotidiano as trocas, e nós passamos pela restrição de médicos, isso de uma condição do Ministério da Saúde. A gente já corre desde de fevereiro, onde foi essa troca de pensamento dos mais médicos, para que os postos não fiquem, até o momento não ficaram nenhum posto desassistido de médicos, muito contrário de muitos municípios, tanto da região como municípios grandes, né? Caxias do Sul passou a ter 2 postos sem médicos, sem atendimento, por uma dificuldade que está sendo vista no Rio Grande do Sul inteiro. Mas voltando a falar, então, quarta, quinta e sexta-feira pela manhã, atendimento normal no Missões, e a partir da segunda-feira até dia 12 de junho, todas as manhãs terá atendimento da doutora Rejane. E lembrando que as pessoas, além do posto, nós temos o Sul Central, que é um atendimento sem fronteira para dar esse aporte a essas condições. Temos o atendimento do terceiro turno, que vem numa grande crescente dos atendimentos. A gente chegou a bater o recorde do terceiro turno de 56 atendimentos, com dois profissionais atendendo segunda e terça-feira. Então, a gente está numa transição, a gente pede desculpas, mas se organizando, mas os números de atendimentos não se diminuiu, mas sim a reorganização desses profissionais.
Secretário Diego, a Administração Municipal de Soledade, através da tua secretaria, pleiteia ao Ministério da Saúde mais médicos para a Soledade, tem buscado, pelo menos tentado, trazer mais profissionais?
Isso. Então, tu vê, desde as 3 horas da manhã de ontem, ou de hoje, digamos, estávamos com a coordenação do programa Mais Médicos, querendo entender por que não se abriu já nesse edital essa vaga. O Ministério explica que Soledade tem um nível de vulnerabilidade muito baixa, então quer dizer assim que eles estão dando prioridade para municípios mais pobres ou com mais dificuldade. Então Soledade se encaixa no perfil 1, 2 e 3. Outros municípios se encaixam no perfil até o 8 de dificuldade. Mas essa é a nossa briga constante. E a gente espera então que nesse edital essa vaga já seja incluída para ter mais um profissional médico, né? E dentro disso as contratações estão sendo feitas e nesse período a gente acredita que já em junho tudo já se, não é que se normaliza, se mantém o pensamento junto ao Ministério das formas de atendimento à população.
Bem, o certo é que profissionais estão atendendo, como foi explicado pelo secretário, nos postos missões, tranquilamente. Doutora Regiane, agora, quando voltar o doutor Juliano, doutora Regiane vem para o posto central. Vacina contra a gripe e influenza A. Deveríamos ter a vacinação no interior, mas o mau tempo não permitiu. Quais são os próximos passos em relação a isso?
A gente acredita, então, que amanhã já tem essa organização do tempo, digamos. O pessoal está se organizando, acreditamos que já nessa próxima data, nesse próximo sábado, para tentar fazer a condição da vacinação. A gente vai passar mais informações mais perto, mas foi literalmente a condição do tempo. Nós não conseguimos, literalmente, pela questão da logística e do difícil acesso. Mas a gente está reorganizando já para o mais rápido possível fazer essa vacinação no interior.
Bem, ainda em relação ao interior, as comunidades, todas elas estão cobertas com agências de saúde e também com o atendimento do ambulatório móvel?
Isso, o ambulatório móvel, então, às sextas-feiras. Está fazendo o atendimento com o médico, mas nós temos atendimento quintas e sextas-feiras com o dentista e com o resto da equipe. Nós temos também nos organizado para que o interior tenhamos uma visão do retorno do nosso atendimento nas unidades de saúde que nós temos no Pinhal, Pontão, Santa Terezinha e Espraiado, com também a valorização do atendimento não só do profissional médico, mas de todas as estratégias que são feitas da equipe de enfermagem e outras organizações, por exemplo, da vacinação. Né? Então, a gente retoma os trabalhos dentro de um período que a gente se organizou via eventos como a ExpoSol e outras organizações para que o atendimento seja de vários profissionais, valorizando também o atendimento dos outros profissionais para que a gente possa levar a saúde em promoção, não só do atendimento em si, para que as pessoas tenham melhor acesso. A gente sabe das dificuldades, principalmente agora no inverno, para a gente que estenda esse atendimento ao interior no inverno, propriamente dito, e também o nosso cuidado com o inverno ao terceiro turno. Que a gente sabe quando as mães chegam ao final da tarde ou pegam seus filhos nas creches, enfim, que ela está febril, para que a gente tenha um número suficiente de profissionais para atendê-las também na Secretaria de Saúde.
Bem, secretário, nós estamos acompanhando muito atentamente a questão da dengue no município, a possibilidade de alguns casos, mas a preocupação em conscientizar a comunidade. Que trabalhos estão sendo feitos para que a conscientização atinja realmente a comunidade soledadense de ter todos os cuidados necessários?
Isso. Já com novos estudos, já sabe-se que no inverno a larva não morre, ela fica incubada. Então a gente tem, antes se tinha uma preocupação só nos períodos de calor e agora se tem o ano todo. Já desmistificando a questão que saiu, nós somos um município infestado pelo Aedes aegypti desde 2014. Ações estão sendo feitas porque há uma suspeita de um novo vetor, não é dengue, é um vetor da Aedes aegypti, que a princípio nós estamos fazendo essa condição, que tem uma um trabalho realizado de prevenção junto à sexta corredoria. Nós não podemos realizar também em virtude do tempo, na segunda, na terça-feira, mas a prevenção ou a condição de saúde são todos os dias. Ela deve ser feita, desde o cuidado com o seu pátio, mas também nas questões dos ralos nas casas, ou as organizações de combatê-lo durante o ano todo. A gente espera que seja mais uma vez uma suspeita, e a gente já trabalha para que isso fique, digamos assim, de uma forma que não venha prejudicar as pessoas, mas que as pessoas tenham o alerta máximo, que nós temos sim um município infestado de Aedes aegypti, mas não com eles em ação. Então, por isso do trabalho de manter esses vetores em larvas ou que não estejam sendo mosquitos adultos, para que tenha essa transmissão dessa doença.
Nós temos acompanhado bem de perto a sua preocupação em relação ao transporte da saúde. A preocupação da grande demanda, e o senhor tem buscado dia após dia melhorar a situação. A que pé está hoje essa situação?
Isso, visto que nós estamos com duas licitações abertas, da ambulância e também do transporte eletivo de pacientes, por toda essa nova organização e novos números de pacientes que nos procuram, sabendo que muitas vezes ainda a tecnologia permanece nos municípios de grande porte. Isso é uma conversa que os secretários dos municípios menores vêm brigando também junto ao Estado, para que tecnologias e demais profissionais e organizações sejam realizados no nosso município, porque a gente tenha mais tecnologia em atendimento do que tecnologia em transporte. Mas a gente espera que essa demanda cresça, mas a gente espera também que a gente consiga fazer um fornecimento mais adequado em números desses pacientes. A gente ressalta a questão que os pacientes não necessitam mais esperar dentro das ambulâncias, que a gente tem um serviço em Passo Fundo e Porto Alegre, que é uma casa de acolhimento, onde as pessoas podem ir lá e esperar até o seu retorno, porque nós sabemos que muitas vezes o atendimento é realizado de manhã e temos outras pessoas que realizam o atendimento à tarde. Então nós temos essa casa de acolhimento em Passo Fundo, em Porto Alegre, para ali a pessoa não ficar vulnerável, digamos, na cidade, e tendo esse atendimento também com condições, às vezes, caso ela tenha uma enfermidade, vamos dizer assim, que necessite ir na manhã seguinte, também podendo essa pessoa ou seu acompanhante poder pousar, sendo que ela tem que retornar já no outro dia. Então, nós pensamos em acolher as pessoas e fazer digamos assim, um carinho extra do que simplesmente só oferecer um serviço de transporte, mas oferecer um serviço de logística todo, para que a pessoa fique acolhida até seu retorno, para que a gente tenha a questão também de uma saúde confortável, porque a gente sabe que a pessoa vai estar debilitada e cansada após exames realizados, e aí tem um local para poder descansar até o retorno ao município.
O que evita também que o transporte, o veículo, fique em intensa movimentação dentro da cidade.
Isso. Além das demandas logísticas administrativas que são realizadas por essa empresa.
Muito bem. Secretário, eu deixei por último um caso, e sei que o senhor já está tomando providências, é o caso de receitas médicas falsificadas, encontradas pela secretaria, e quais as providências que o senhor, como secretário, está tomando?
Sim, a questão dos medicamentos em receitas especiais ou receitas de notificação tipo B, né, elas sempre vão passar pela vigilância sanitária, então há sempre uma confirmação daquele recebimento. Ontem nós recebemos 3 receitas com o carimbo e o receituário da Secretaria Municipal de Saúde falsificados. A gente entrou em contato com o médico, esse médico não reside nem no estado do Rio Grande do Sul. Ele realizou também um boletim de ocorrência na cidade de Joaçaba e nós também fomos até a delegacia para registrar esse fato, que nos preocupa, porque são medicamentos psicotrópicos, são medicamentos controlados de uma ação muito poderosa, que nós temos que estar respaldado, que nem a secretaria participa desse método de trabalho, muito menos aquele profissional que também está sendo lesado por ter seu nome, o seu carimbo clonado e sendo usado em outra forma.
Para se precaver, para se proteger, o que a secretaria pensa em fazer em relação, bom, recebi essa receita, faz uma análise anterior, De maneira se protege a secretaria?
Esses receituários são cadastrados pelos médicos quando são retirados. Esses receituários, eles são retirados na vigilância sanitária pelos profissionais médicos. Então, eles se cadastram e retiram um número X de... Existe um número de série nessas receitas. Então, isso que é a precaução. Porém, os números de série e o carimbo do médico não bateram, digamos assim. E com isso, verificou os outros detalhes da receita e viu que isso era uma falsificação, e fica o cuidado das pessoas, que elas também, que fazem esse uso ou pegam esses atendimentos, também responderão por isso.
Muito bem, até porque o secretário fez o registro de boletim de ocorrência junto à DPPA em Soledade, se precavendo, se protegendo, como disse, e a própria secretaria, para que se identifique quem foram os autores ou o autor dessas receitas médicas falsificadas, subtraindo remédios, como disse o secretário, que são controlados e muito bem controlados.
Marcos.
Pois bem, pois não.
Apenas um questionamento de um ouvinte sobre medicamentos especiais que não estão vindo aí na Secretaria da Saúde. O secretário tem alguma informação?
Bem, questionamento de ouvintes, medicações especiais que não chegaram até a Secretaria de Saúde. Como é que é o procedimento, o processo desses medicamentos?
Então, explicando. Os medicamentos especiais, eles são medicamentos que uma parcela só da população usa, eles não têm um uso comum, por isso que eles se chamam especiais, não é pelo seu custo. Então nós temos medicamentos básicos, o que quer dizer? A ciência, o Ministério da Saúde entende que todas as pessoas do Brasil vão receber esse medicamento. O medicamento especiais quer dizer que uma parcela menor, com uma doença específica, necessita desse medicamento. E aí esses processos são encaminhados via Secretaria de Saúde. Esse é o nosso trabalho, fornecer as informações ao Estado e recebê-los para entregá-los. A compra e a obrigatoriedade de fazê-lo não faz parte da Secretaria de Saúde. A gente chama de especiais, que são medicamentos, então, digamos assim, com uma condição de responsabilidade do Estado, que são repassados pela Secretaria. Quando esses medicamentos não vêm e não são dispensados aos pacientes, os pacientes procuram a Secretaria de Saúde para que a gente consiga, de outras formas, entrar em contato com a assessoria ou poder fazer outros procedimentos para que essa pessoa não fique desassistida desses medicamentos. Então, trazendo essa informação, nós somos os distribuidores desses medicamentos. Os processos são analisados pelo Estado e são repassados pelo Estado pela nossa secretaria. Não somos nós que compramos os medicamentos e não somos nós que fizemos a organização da entrega. A gente recebe esses medicamentos e repassa aos seus pacientes.
Uma outra situação, secretário, é quando o medicamento veio e depois existe um espaço para aquisição de novos equipamentos. E esse espaço as pessoas têm que compreender que é necessário, porque terminou, tem que ser comprado novamente, tem que vir para o município para depois ser entregue.
Isso, além também das renovações e reorganizações das doenças que ali se tem. Comprovação que aquele período de tratamento ainda se mantém e os retornos a ser dado para que esse processo não tenha a lacuna nesse processo, para que isso seja avaliado pelo médico regulador do estado e assim a pessoa não termine o seu tratamento ou interrompa seu tratamento no meio dele.